Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Titane. Seja bem-vinda.
Obrigada, prazer é meu.
Então, nós estamos falando aqui com a Ana Iris, né? E como é que você virou Titane? Isso, essa história, eu acho que é desde que você era bem pequenininha, né, Titane?
Eu adoro os dois nomes, Ana Iris e Titane. E eu ganhei esse apelido, eu tinha 1 ano de idade. E o apelido colou mesmo, acho que porque minha família tem muita Iris. Assim, minha avó era Iris, aí eu tenho tias, tenho primas, minha mãe é Iris, tem Iris Maria, tem Maria Iris, tem Ana Iris. Então, eu acho que acabou que o meu apelido pegou. E eu cresci com ele quando praticamente ninguém me chamou de Ana Iris ao longo da minha vida. E quando eu comecei minha carreira artística e gravei o primeiro disco com o grupo Mambembe, que eu era a intérprete do grupo, eu registrei Ana Iris no CD, no LP, era LP.
É, que foi em 81, né?
Isso, exatamente. Você está sabendo mais que eu. É, mas não deu certo, ninguém conhecia a Ana Iris. Aí eu fui e adotei também como nome artístico Titane.
E pegou, né? Porque... E é um nome bonito, né? Titane é um tio seu, né? Que deu esse apelido, foi isso, né?
Foi, meu nome é Ana Iris. Ele chegou de uma viagem de muitos anos, ele ficou muitos anos morando fora, e quando ele chegou... minha mãe foi me mostrar para ele, essa é Ana Iris. Ele falou, não, é Titane. A mamãe falou, não, Nereu, é Ana Iris, ele é Titane. Ele tinha uma amiga francesa chamada Ana, Anne. E é comum na França você juntar, né, Petit Anne. Então, Titane, pequena Ana. E foi por isso que eu ganhei esse apelido inesperado. E eu cresci sem nem saber onde é que era a França, o que que era a França. Eu fui, essa história, eu fui tomar tempo dela, eu já estava mais crescida. Enfim, a França era um lugar extremamente distante e desconhecido para mim. Eu cresci sem perceber que meu apelido tinha relação com a França. Eu só fui perceber isso já bem crescida.
Ah, perfeito. E depois você veio com Inseto Raro, né? Um outro disco, né, que tem parcerias aí maravilhosas, Chico César, Lenine, Luiz Tatite, Maurício Pereira, André Abujamra, né? E esse trabalho aí também lhe encaminhou, né, Tita?
É, o Inseto Raro é meu terceiro disco solo. Eu fiz um primeiro, praticamente tudo inédito, autores tão inéditos quanto eu como intérprete, que era inédito. Depois eu fiz um segundo disco sob contrato com a Eldorado, que aí eu já misturei autores da minha geração com autores que me formaram, né, clássicos da MPB, tipo, autores clássicos como Milton Nascimento, João Bosco. E quando chega o Inseto Raro, eu já estava madura como intérprete. E fiz um disco onde eu cantei tudo que eu achava que eu tinha direito de cantar, que eu gostava. É um disco muito cheio de contrastes. Na época, o repertório, assim, chamou a atenção por ele ser muito contrastante. Até me chamavam, e algumas outras intérpretes dessa época, de eclética, que era um nome, assim, na verdade, eu senti ele um pouco vazio, esse termo eclético. Porque, na verdade, não era que a gente era eclética, a gente... dava voz ao mundo que existia dentro da gente e por os lugares por onde a gente andava. Era um período que eu passava muito entre o Vale do Jequitinhonha e a cidade de São Paulo. Você imagina tudo que tem nesse meio. Um período que eu já tinha absorvido muito da música das várias regiões do país e que eu já tinha bastante decantada a influência de autores que me formaram. Então, é um disco de um repertório muito longo, são mais de 20 músicas, que tem desde Domínio Público do Vale do Jequitinhonha até Preso do Capibe, tem Edberto Gismonte, tem A Minha Geração, que é Luiz Tatia e Edivaldo Santana. Tem também autores que me formaram, como Milton Nascimento e Carlos Moura. Tem o Clube da Esquina, né, o Beto Guedes. Então, é um disco que foi muito importante para mim. É um disco de violão e voz, mas eu costumo dizer que não é um violão, que não é um violão e voz intimista. Ele tem momentos intimistas, mas ele nasceu para o palco. Então, tem momentos em que a voz tem muita projeção. Eu canto com muita, muita projeção mesmo, física. E o CD capturou isso tudo, né? Ele é um CD importante para mim, porque me consolidou como intérprete. Foi o CD que me fez circular pelo país. Foi o CD também que me levou para fora do país. Meus primeiros trabalhos, meus primeiros shows feitos fora do país, na Alemanha, na Itália, até na Lituânia e na Bolívia, foram apresentações do Inseto Raro na íntegra.
Olha,
ele sempre foi apresentado na íntegra, com direito a cenários, a gente carregava cenários e tudo mais.
Que maravilha. Titane, vamos ouvir um pouquinho de música?
Sim.
E o que, que você sugere?
Eu vou sugerir uma canção que está no CD Inseto Raro, essa rainha, que é o que dá sequência ao Inseto Raro. Então eu vou escolher Templo, do Chico César. O Chico é um dos autores que eu mais gravei. Eu tenho muita afinidade com a obra do Chico. Aliás, não sou só eu. Eu acho que o Chico é um autor que congrega todos nós, né? Todos nós, músicos, intérpretes, toda uma geração, né, que compõe o público do Chico, geração da minha idade, ou inclusive mais jovens, se reconhecem na obra dele. Ele é um autor que eu gravo muito. Então, eu escolhi agora a gente ouvir Templo, do Chico César, Tata, Fernandes e de Biagi. É uma parceria dos três.
Ah, tá. E a outra?
A outra que eu escolho é do disco mais recente, que eu dediquei um disco inteiro à obra do Elomar. É a primeira vez que eu faço isso, né? Me debruçar sobre a obra de um único autor e dedicar um disco inteiro a ele. Então eu escolho Clarion.
Vamos ouvir.
Pois ela não chegou. Ai, Clarion, ai, ai, Clarion, ai, Clarion, ai, ai, Clarion, ai, Clarion, ai, ai, Clarion. As baronesas abriu as flores nos cabres, nas marquesas figuras sendo a pé de bode abriu as e cantou nas baixas, nas veredas seu canto raiou. Pois ela não chegou.
Ai, Clarion, ai, ai, Clarion. 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 We'll be right back.
terceira função espiou. Meu céu da lua já entrou. Eu vou passar a noite inteira cantando clareou. Só pra ver meu amor, sei que vou ficar só, pois ela não chegou.
Ai, clareou, ai, ai, clareou, ai, clareou.
Pode abrir as encantou nas partes, nas veredas, seu canto raiou. E eu que vim só pra ver meu amor, sei que vou ficar só, pois ela não chegou.
Ai, clareou, ai, ai, clareou.
Então
Brasil Regional está recebendo Titane, que acabou de sugerir duas músicas, Templo e Clario. Sobre o Elomar, eu tenho uma história bem interessante, que quando eu conheço, eu conto essa história bastante, eu contei para o João Omar, né, que é filho do Elomar, contei para o Xangá e tal, agora estou contando para você, os ouvintes que são mais assíduos e atentos já devem saber disso, mas um disco que mudou minha vida, a maneira de eu ver a música brasileira e a música de um modo geral, foi Na Quadrada das Águas Perdidas, né, então, e até a gente estava conversando, né, você disse que a gente falando que eu era meio roqueiro, assim, gostava desse estilo de música, e você disse, Elomar é meio roqueiro, me explica essa história, assim, Titane.
Ah, o Elomar dobra todo mundo também, né? Todos nós também, de alguma maneira, somos seduzidos pela obra dele, e isso vale para quem é rock and roll. O violão elomariano, ele tem certos momentos que são completamente rock and roll. Eu vou citar aqui, por exemplo, a música Corban. Ela seduz os roqueiros, o nosso grande técnico, que eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele, o André Cabelo, que foi quem gravou os meus últimos trabalhos todos, ele fez toda a gravação do Titane Canta Elomar junto conosco. E quando chegava Corban, ele falava, não é possível, vou ter que fazer uma versão heavy para essa música, porque ele é do heavy, ele é do heavy metal, o Cabelo. E é muito evidente isso. Ele tem, sim, o Elomar tem lá no fundo dele uma potência, né? Eu diria até uma potência rebelde. Eu acho que o Elomar talvez não se reconheça na palavra rebelde, mas ele tem uma potência muito forte, transgressora no violão dele. E isso captura os roqueiros. Sem dizer que é uma música, a princípio, aparentemente muito masculina, né? E se a gente pensar que o mundo do rock and roll é um mundo originalmente muito masculino, né? Tem uma virilidade assim nele, eu acho muito natural que os homens, inclusive roqueiros, né, se deixem levar pela obra de Elomar.
É verdade, eu tive a oportunidade de visitá-lo lá em Feira de Santana, né? Não fui à Casa dos Carneiros porque não houve tempo, houve um contratempo lá. E eu agradeço aqui a Gena Souza, o Josi Neto, que proporcionaram essa visita e esse encontro. Eu sou muito grato a eles. E ouvir uma tarde toda o mestre contar suas histórias lá foi incrível. Agora, Titane, a sua família também é muito musical, né? Suas tias tocavam, tinha serenata lá, né? E a Verônica é um rito da procissão também, né?
A minha cidade é muito musical. Eu cresci vendo as pessoas fazerem música e não só ouvindo à distância, através de rádio, de disco. As minhas mais fortes lembranças da minha infância toda, até a pré-adolescência, é de ver as pessoas tocando, ver as pessoas cantando, cantar junto com elas, né? E principalmente nas grandes festas. Oliveira é uma cidade que até hoje tem uma Semana Santa muito exuberante, com muita música. Tem um reinado do Rosário deslumbrante, porque ele captura a cidade inteira. E é a nossa maior, eu considero ser a maior manifestação popular do nosso estado, toda feita pela população de ascendência negra, né? É uma herança extremamente, inclusive, que ainda é muito viva nesse mundo contemporâneo, que é a dos reinados do Rosário. Muitos tambores, muitas vozes, capitães e capitãs julgando seus cantos pelo ar, pela praça, né? Que a gente poderia até chamar de improviso, né? Porque são canções que nascem ali pela necessidade do momento, do que o capitão quer dizer naquela hora. Então tem essas grandes festas populares. O Carnaval de Oliveira na minha infância era deslumbrante também, carnaval de rua, muito pujante, muito instrumento na rua, era muito cênico, as pessoas faziam verdadeiros teatros, assim, móveis, né, pela cidade, se vestiam de personagens, sustentavam aquela performance carnaval inteiro. Então é uma cidade que também tinha banda de música, ainda tem muita serenata, minha geração ainda fazia serenata, eu recebi muita serenata e fiz muita serenata. E a família da minha mãe, muito musical, especialmente musical, família muito grande, mais de 15 irmãos, toda reunião familiar, o que se fazia era cantar, começava às 7 da noite, terminava às 7 da manhã, e eu ali naquele meio. Mas eu te falo uma coisa, Beraldo, eu não sou a mais musical da minha família.
É mesmo?
Tem pessoas muito mais musicais entre meus tios, eu te digo até entre meus irmãos. Mas é engraçado, eu sempre penso sobre isso, porque quando eu resolvi me dedicar à música, eu pensava assim, poxa, mas meu irmão tal é mais musical que eu, minhas tias são muito mais musicais, eu sou limitada. E aí eu fui aos poucos percebendo que o dom, o domínio, né, da linguagem, digamos assim, dos fundamentos da música, que é o que a gente chama de dom, necessariamente não corresponde à vocação, sabe? É como se eu não tivesse o dom, aquele dom mais visível, evidente e fluente, mas sempre tive a vocação para me dedicar a isso. Eu costumo dizer que o artista, ele é artista pelas faltas, sabe? Pelo que falta, não pelo que já tem ou pelo que sobra. Então, eu fui a única que abraçou a música como profissão. E avancei muito no domínio da música e também no domínio da comunicação musical, né, do que é o que acontece no palco, né, na elaboração, no desenvolvimento de uma linguagem própria, autoral. Aí eu falo autoral no sentido da intérprete, né? Uhum. Eu não sou compositora.
Titane, eu quero te dizer que suas músicas, seus discos lá, que eu tenho alguns deles lá, embalaram muito os meus momentos aí de entretenimento, de lazer, enfim. E eu estou muito feliz de você estar aqui no Brasil Regional, conversando com a gente, com os ouvintes. E lhe agradeço demais por essa participação.
Beraldo, a gente precisa ouvir isso que você está falando. Sabe, quando as pessoas dizem que ouvem o que a gente faz, pode parecer lugar comum que eu estou dizendo. Realmente é um lugar comum, mas ele é fundo. Dá muito sentido para o que a gente faz. E nós, a toda hora, precisamos desse tipo de retorno, sabe?
Uhum.
Porque a gente não canta por diletantismo. Eu acho que o artista não canta só para si mesmo. A gente canta, sim, para a gente. É um desejo muito profundo. Mas a gente não é só. A gente canta para estabelecer um diálogo com o mundo. Então, os retornos são muito importantes para a gente sentir que o diálogo que a gente está propondo está prosperando, sabe?
É verdade.
Então, eu te agradeço muito, primeiro, por me dizer isso, segundo, por abrir esse espaço no seu programa, por me colocar em contato com você nessa conversa sobre esse assunto que a gente ama tanto, que é a música, e também por ter oportunidade para falar com todos vocês que estão aqui sempre, com o Beraldo, também dedicando um tempo a esse prazer que é pensar, viver através da música, né?
É isso. Muito obrigado pelas palavras também, Titane. Um grande abraço para você e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigada, um abraço para todo mundo e a gente vai conversando aí através das canções. Um beijo.
Você está com o Brasil Regional.